Módulo 22 – As fases do processo disciplinar, primeira parte. Artigos 235 a 244 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 16 minutos. Antes de começar. Oi! O módulo de hoje conta uma história e histórias têm começo, meio e fim. O processo disciplinar é o caminho formal que a administração percorre quando precisa apurar se um servidor cometeu uma falta grave. E esse caminho não é uma trilha aberta no mato, onde cada um passa por onde quiser. É uma estrada com ordem de passagem, primeiro se abre o processo, depois se produzem as provas. Depois o acusado se defende, depois a comissão escreve o que concluiu, e só no fim alguém decide. Neste módulo a gente percorre as duas primeiras etapas dessa estrada, a abertura e a produção de provas até chegar num ato de nome estranho chamado indiciação. As etapas seguintes ficam para o próximo módulo. Uma dica antes de partir, quase tudo aqui é pergunta de ordem e de detalhe. Quem vem antes de quem, quantos dias, quem pode e quem não pode. É o tipo de módulo em que a leitura atenta vale mais que a decoreba desesperada. Vamos lá. Parte 1 – A fila que ninguém fura. As cinco fases, na ordem em que a lei mandou. O artigo 235 entrega o esqueleto do assunto inteiro, o processo disciplinar tem cinco fases, e elas acontecem sempre nesta ordem: instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. Vamos traduzir cada nome, porque eles parecem mais difíceis do que são. Instauração é a abertura oficial do processo. Instrução é a etapa de correr atrás das provas. Defesa é a vez de o acusado falar. Relatório é o documento em que a comissão escreve o que concluiu. E julgamento é a decisão final da autoridade. Desenha a estrada assim. Leia esse desenho em voz alta comigo, cinco estações em linha reta, ligadas uma na outra. Abre, apura, ouve, escreve, julga. O trem só anda para a frente e só para na estação seguinte depois de sair da anterior. Moral da história, cinco fases. Uma ordem só, quem embaralha a fila era a questão. Analogia, é receita de bolo. Até dá para tentar assar a massa antes de misturar os ingredientes, mas o resultado sai errado. E a banca prova o bolo. Uma fase de cada vez. Tem um detalhe embutido nessa ordem que vale enunciar em separado. Cada fase só começa quando a anterior termina. Nada corre em paralelo, nada é adiantado por conveniência. Analogia, no caixa do mercado, ninguém começa a passar as compras enquanto o cliente da frente ainda guarda o troco. Uma pessoa de cada vez, na fila que já existe. Moral da história, fase nova só abre quando a anterior fecha a porta atrás de si. Exemplo, a Secretaria de Saúde abre processo contra o servidor Damião Almoxarife acusado de se apropriar de medicamentos do estoque. Não existe atalho, primeiro o processo é instaurado, depois vem a instrução com as provas. Depois Damião apresenta a defesa dele, a comissão escreve o relatório e, só no fim, A autoridade julga. 5 paradas, nessa sequência, sem exceção. Atenção na prova, a banca tem 2 truques favoritos aqui. O primeiro é embaralhar a ordem, colocar a defesa antes da instrução, por exemplo. O segundo é mais sutil, enfiar na lista uma fase que não existe, como sindicância ou citação, apresentando-as como se fossem fases autônomas. Sindicância é procedimento anterior ao processo, e citação é um ato que acontece dentro dele. Nenhuma das duas é fase. O mnemônico das 5 fases: abre, apura, ouve, escreve, julga. 5 verbos, 1 por fase, na ordem exata da lei. Abre é a instauração, o processo nasce oficialmente. Apura é a instrução, a comissão vai atrás das provas. Ouve é a defesa, a vez de o acusado se explicar. Escreve é o relatório, a comissão põe no papel o que concluiu. Julga é o julgamento, a autoridade bate o martelo. Recita os 5 de um fôlego só, sem pensar no significado, abre, apura, ouve. Escreve, julga. O significado volta sozinho na hora da prova. Parte 2: como o processo nasce. 2 ingredientes obrigatórios. Quem instaura o processo disciplinar é a autoridade competente. Mas ela não pode abrir processo com base num boato ou numa desconfiança vaga. Os autos, que é o nome que se dá ao conjunto de papéis e documentos do processo, precisam conter 2 coisas. A primeira é a autoria, quem é o acusado, com nome, matrícula e cargo. A segunda é a materialidade, o que aconteceu, descrito de forma concreta. Materialidade é a palavra jurídica para a existência real do fato, não há suspeita dele, o fato descrito com começo, meio e fim. Faltou um dos 2, não há instauração válida. Moral da história, sem autoria e materialidade juntas no mesmo ato, não existe processo, existe rascunho. Analogia, boletim de ocorrência que não diz quem foi nem o que aconteceu. É uma folha em branco com carimbo. O papel até existe, o caso, não? E nasce publicado. A instauração ainda depende de um ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. E esse ato publicado precisa trazer a composição da comissão processante, o grupo de servidores que vai conduzir a apuração e o número do processo, com aquelas informações de autoria e materialidade. Repare no que isso significa na prática: a comissão não é montada depois, de maneira informal, conforme a conveniência. Ela já aparece pronta e nomeada no ato que abre o processo. Moral da história, comissão nasce publicada, com o nome de cada membro no diário, não se improvisa no corredor. Analogia, escalação de time só vale a que foi entregue ao árbitro na súmula, antes do apito inicial. Jogador combinado no vestiário e não anotado não entra em campo. Exemplo, o secretário de Educação publica portaria no Diário Oficial instaurando o processo contra a servidora Neuza, técnica administrativa. Matrícula 48.317, lotada numa escola de Taguatinga, com a descrição de que ela teria desviado material de escritório do depósito em abril. A mesma portaria nomeia os 3 integrantes da comissão processante e informa o número do processo. tudo no mesmo ato, tudo publicado. Atenção na prova, a banca afirma que basta uma publicação genérica, sem indicar autoria e materialidade errado. Ou diz que a comissão pode ser formada depois, informalmente, fora do ato publicado errado também. Os dois ingredientes e a comissão nomeada andam juntos, no mesmo ato, no diário oficial. Parte 3. Chamando o acusado. Citação é convite, não intimação de comparecimento. Aberto o processo, o próximo passo é avisar o acusado. Esse aviso tem nome técnico, citação. Citar é comunicar formalmente ao servidor que existe um processo contra ele e que ele pode acompanhar tudo, pessoalmente ou por meio de um procurador que é alguém autorizado a agir em nome dele, em geral um advogado. Repara no verbo, acompanhar. A citação não obriga o servidor a comparecer a lugar nenhum. Ela abre a porta, entrar é a escolha dele. E o convite vem completo. Junto com a citação vão as cópias das peças da instauração e as informações de contato da comissão, telefone, e-mail eletrônico, endereço e horário de funcionamento. Analogia, convite de festa que não diz onde é nem a que horas começa não convida ninguém. Ir ou não ir é decisão do convidado, mas informar direito é obrigação de quem chama. Moral da história, citar é convidar a acompanhar, com endereço, telefone e horário no envelope. Um dever pequeno fica do lado do servidor nessa história, se ele mudar de residência, precisa avisar a comissão. Moral da história, mudou de casa, avisa a comissão sumir por conta própria não apaga processo nenhum. Analogia, quem troca de endereço e não avisa o correio não se livra da conta de luz. Ela continua chegando, só que na casa antiga. Quando ninguém sabe onde o acusado está. E se o servidor estiver em local incerto ou não sabido. A lei tem resposta, a citação é feita por edital, que é um aviso público, publicado para que qualquer pessoa possa ler. Só que não é uma publicação qualquer. O edital sai no Diário Oficial e em Jornal de Grande Circulação do Distrito Federal. Nos dois, ao mesmo tempo. Publicação dupla e simultânea. Moral da história, edital vale em dose dupla Diário Oficial e Jornal. Os dois, nunca um só. Analogia, aviso importante do condomínio vai no mural da portaria e no grupo dos moradores. Se sai só num dos dois, sempre aparece alguém jurando que não ficou sabendo. Publicado o edital, começa a correr um prazo de 15 dias. Se o servidor não se apresentar nesse período, a autoridade instauradora designa um asterisco asterisco defensor dativo asterisco asterisco um defensor nomeado pela própria administração para acompanhar o processo no lugar do acusado, enquanto ele não aparecer. A ordem dos acontecimentos é o coração da questão de prova. O defensor dativo não é nomeado junto com o edital. Ele só entra depois que os 15 dias passaram em branco. Em voz alta, na ponta esquerda, o edital sai publicado nos dois veículos. No meio, 15 dias correndo, com a cadeira do acusado vazia. Na ponta direita, Só depois do prazo vencido, o defensor dativo entra em cena. Moral da história, o defensor dativo só entra depois dos 15 dias. Vazios nunca de mãos dadas com o edital. Analogia, o técnico só põe o reserva em campo depois que o titular não apareceu para o jogo. Ninguém escala os dois ao mesmo tempo na mesma posição. O mnemônico do edital. 15 dias no mural, ou entra o defensor. 15 dias no mural é o prazo contado da publicação do edital. Ou entra o defensor é a consequência, ninguém apareceu, o defensor dativo. Assume. Fala a frase inteira duas vezes, marcando a pausa na vírgula. Ela que separa o prazo da consequência e é exatamente nessa fronteira que a banca arma a pegadinha. Exemplo, o servidor Arlindo, motorista, muda de endereço sem avisar ninguém e passa a estar em local não sabido. A comissão publica edital no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Os 15 dias correm e Arlindo não dá sinal de vida. Só então a autoridade instauradora nomeia um defensor dativo, que passa a acompanhar o processo enquanto Arlindo não aparecer. Atenção na prova, três armadilhas clássicas neste ponto. A primeira. Apresentar o defensor dativo como automático, nomeado junto com o próprio edital falso, ele depende dos 15 dias esgotados. A segunda, reduzir a publicação a um único veículo, só diário oficial ou só jornal falso, são os dois. A terceira, confundir a citação, que é o convite inicial para acompanhar o processo, com a intimação para apresentar defesa escrita, que é outro ato e só acontece lá na frente, depois da indiciação. Parte 4 – A caça às provas. A comissão não espera, ela vai atrás. Entramos na segunda fase, a instrução. Instruir o processo é reunir as provas dos fatos. E o papel da comissão aqui é ativo, ela toma depoimentos. Faz acariações, investiga, realiza diligências que são as providências práticas de apuração e chama técnicos e peritos quando o assunto exige conhecimento especializado. Moral da história, instrução é a comissão indo atrás da prova, não esperando a prova bater na porta. Analogia, detetive de série não fica sentado na delegacia torcendo para o culpado aparecer confessando. Ele sai, pergunta, mede, desconfia, volta e pergunta de novo. A lista de provas é exemplo, não limite. A lei traz uma lista de meios de prova que a comissão pode usar por conta própria ou a pedido do acusado, depoimento de testemunhas, acariação, prova documental, prova emprestada de outro processo, reconstituição simulada dos fatos desde que não ofenda a moral nem os bons costumes, perícia e o interrogatório do próprio acusado. Agora, o detalhe que vale ponto, essa lista é exemplificativa. Palavra técnica que significa o seguinte, ali estão exemplos, não o cardápio fechado. Outros meios de prova legítimos também podem entrar. Moral da história, a lista de provas é vitrine, não estoque completo. O que não está exposto ali também pode entrar no processo. Analogia, cardápio com uma seção de sugestões do chefe não proíbe pedir outro prato da cozinha. Aquilo é amostra, não fronteira. O que a comissão pede, mas não decide. Algumas medidas são pesadas demais para a comissão determinar sozinha. Busca e apreensão, informações à fazenda pública, quebra de sigilo bancário ou telefônico, acesso a registros de sistemas informatizados, exame de sanidade mental do acusado. Para tudo isso, a comissão solicita por intermédio da autoridade competente. Quem autoriza é a autoridade, a comissão apenas pede. Guarda essa divisão de papéis, porque é o ponto mais cobrado da instrução. Moral da história, a comissão pede a chave do cofre, quem gira a fechadura é a autoridade competente. Analogia, o garçom anota o pedido do vinho caro, mas não é ele quem abre a adega trancada. O papel vai para o gerente, e o gerente decide. E do outro lado do balcão. O acusado também pode pedir provas, mas nem todo pedido é atendido. O presidente da comissão pode indeferir, por despacho fundamentado, os pedidos protelatórios, os feitos só para enrolar, para ganhar tempo e as perícias desnecessárias. Repara na condição, fundamentado. O não existe, mas vem por escrito e com justificativa. Moral da história, negar pedido pode, negar sem explicar, não? O não vem sempre escrito e justificado. Analogia, pai que responde porque não perde a discussão em 2 minutos. Quem responde não vamos porque é tarde e amanhã tem prova, encerra o assunto. Exemplo, na apuração contra o servidor Célio, suspeito de enriquecimento. Sem explicação, a comissão ouve testemunhas, junta extratos e percebe que precisa dos dados bancários completos. Ela não determina a quebra do sigilo. Solicita a medida por intermédio da autoridade competente, que é quem pode autorizar. Enquanto isso, indefere, com despacho fundamentado, o pedido de Célio para ouvir 12 testemunhas que nada presenciaram pedido claramente protelatório. Atenção na prova, a afirmação clássica é que a comissão processante pode determinar diretamente a quebra de sigilo bancário ou telefônico. Está errada. A comissão solicita, quem tem competência para a medida é a autoridade competente. Trocaram solicitar por determinar. Marca errado sem dó. Parte 5, o que fica trancado. Nem tudo no processo é para todos os olhos. Certos documentos do processo recebem tratamento especial, são classificados como confidenciais e autuados em otos apartados, traduzindo, guardados num volume separado do processo principal. Quais documentos? Os de caráter sigiloso entregues à comissão, os que tratam da situação econômica, financeira ou patrimonial do acusado, os relativos às fontes de renda dele e os que falam dos relacionamentos pessoais dele. Percebe o padrão? É a vida íntima e a vida financeira que ficam trancadas. O restante do processo segue o caminho normal. Moral da história, nem todo papel do processo vira segredo, só o que expõe o bolso e a vida pessoal do acusado. Analogia, na festa, a casa inteira fica aberta, menos a gaveta da cômoda e o armário do quarto. Ninguém tranca a sala, tranca-se o que é íntimo. Quem tem a chave? O acesso a esses documentos confidenciais é restrito a três grupos: os membros da comissão, o próprio acusado ou o procurador dele e os agentes públicos que precisem atuar no processo. Mas ninguém. Analogia: a senha do cofre do hotel fica com o hóspede e com a gerência. A camareira limpa o quarto todos os dias e nunca soube o número. Moral da história: três chaves para o cofre e mais nenhuma comissão. Acusado com o procurador e o agente público que trabalha no caso. Documento em língua estrangeira. Último detalhe desta parte, curto e traiçoeiro. Documento em idioma estrangeiro precisa ser traduzido para o português sempre. Mas a tradução juramentada, aquela feita por tradutor oficial com fé pública, só é exigida quando houver controvérsia relevante para o julgamento. Sem briga em torno do conteúdo, a tradução simples resolve. Moral da história: traduzir é sempre juramentar, só quando a palavra vira briga. Analogia: bula de remédio importado precisa estar em português para alguém tomar. Agora, se o efeito colateral virar processo, aí se chama o tradutor com carimbo. Exemplo: no processo contra a servidora Zilda, a comissão reúne extratos bancários e declarações sobre relacionamentos pessoais dela com terceiros investigados. Esses papéis vão para autos apartados, confidenciais. Quem pode abrir a pasta? A comissão, a própria Zilda, o procurador dela e os agentes públicos que atuam no caso. O colega curioso da repartição, não? Atenção na prova, a banca adora generalizar o sigilo, afirmando que o processo disciplinar inteiro é sigiloso. Não é? O tratamento reservado alcança só os documentos daquelas categorias específicas: vida financeira, fontes de renda, relacionamentos pessoais e papéis sigilosos entregues à comissão. O resto do processo não recebe esse rótulo. Parte 6: quem fala, como fala. Testemunha é intimada e servidor que falta se complica. Chegou a hora dos depoimentos. As testemunhas são intimadas a depor por mandado do presidente da comissão. Mandado é a ordem escrita de comparecimento. E aqui a citação da parte 3 faz contraste: testemunha não recebe convite, recebe ordem. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado é comunicada ao chefe da repartição onde ela trabalha. E a ausência sem justificativa gera apuração de responsabilidade contra a própria testemunha. Moral da história: servidor intimado que falta não perde só amanhã. Vira assunto na mesa do próprio chefe. Analogia: faltar ao mutirão do condomínio sem avisar não fica entre você e o portão. O síndico anota, e todo mundo lê na ata. Fala-se, não se entrega texto pronto. O depoimento é oral, prestado sob compromisso de dizer a verdade, e reduzido a termo expressão jurídica que significa: alguém escreve, na hora, aquilo que foi falado. A testemunha não pode chegar com o depoimento redigido em casa. Moral da história, testemunha fala, não entrega redação pronta. Analogia, prova prática de música é tocar na frente da banca. Aparecer. Com a gravação feita em casa não conta, por melhor que o áudio tenha ficado. As testemunhas também são ouvidas separadamente, uma de cada vez. E quando dois depoimentos se contradizem, cabe à cariação colocar os dois frente a frente para sustentarem as versões olhando um para o outro. Moral da história, uma por vez na sala e, se as versões brigarem, senta-se as duas frente a frente. Analogia, mãe que descobre o vaso quebrado chama um filho de cada vez na cozinha. Só depois, quando as histórias não batem, é que senta os dois na mesma mesa. O acusado assiste, mas não atropela. O acusado ou o procurador dele podem assistir à inquirição das testemunhas. Inquirição é o ato de fazer as perguntas. O que eles não podem é interferir nas perguntas e respostas. Querem perguntar algo? Podem, mas por intermédio do presidente da comissão, que repassa a pergunta. Isso tem nome, reinquirir. Moral da história, o acusado assiste e pode perguntar, mas a pergunta passa pelo presidente, nunca vai direto na cara da testemunha. Analogia, torcedor na arquibancada grita o que quiser, quem apita é o juiz. Reclamação vai pelo capitão do time, não invadindo o campo. O acusado fala por último. Terminada a oitiva das testemunhas, oitiva é simplesmente o ato de ouvir e, colhidas as demais provas, aí sim a comissão interroga o acusado, seguindo o mesmo rito dos depoimentos. Ele é a última voz da instrução. Se houver mais de um acusado no mesmo processo, cada um é interrogado individualmente, em separado. E se as respostas deles divergirem entre si, cabe a cariação entre acusados também. Moral da história, o acusado fala por último e, se forem vários, falam um a um. Analogia, na reunião de família sobre a herança, cada herdeiro entra sozinho na sala do inventariante. Todo mundo junto desde o começo só produz gritaria. E se o acusado faltar ao interrogatório ou comparecer e se recusar a responder, nada acontece com o processo. Ele não é interrompido, e não há nulidade nenhuma. Nulidade é o defeito jurídico que anula um ato. A ausência é um direito do acusado, mas não é um freio de emergência. Moral da história, cadeira vazia no interrogatório não para o processo. Analogia, o ônibus sai no horário mesmo com passageiro faltando. A empresa não segura a frota inteira por causa de quem escolheu não embarcar. Exemplo, no processo contra a servidora Iracema, três testemunhas são ouvidas separadamente, sob compromisso, cada depoimento reduzido a termo na hora. Duas delas contam versões que não se encaixam, e a comissão promove a cariação entre as duas. Encerrados os depoimentos e juntadas as demais provas, chega a vez de Iracema, que falta ao interrogatório sem justificar. O processo segue normalmente, sem nulidade, rumo à fase seguinte. Atenção na prova, dois erros prontos que a banca oferece. Primeiro, dizer que a testemunha pode apresentar o depoimento por escrito não pode, o depoimento é oral e reduzido a termo. Segundo, dizer que a ausência do acusado ao interrogatório suspende ou anula o processo não suspende e não anula. O rito segue com ou sem ele na cadeira. Parte 7. Indiciar ou arquivar. O ato que fecha a instrução. Encerrada a coleta de provas, a comissão encara a decisão que fecha esta primeira metade do processo, indiciar ou não indiciar. Indiciação é o ato em que a comissão, verificando que a instrução demonstrou a existência de uma infração disciplinar tipificada, quer dizer, prevista na lei como falta, aponta formalmente contra o servidor os fatos imputados a ele e as provas correspondentes. Fato e prova, lado a lado, item por item. E atenção ao advérbio que muda tudo, a indiciação não é automática. Ela só acontece se as provas realmente sustentarem a acusação. Moral da história, indiciar é apontar fato e prova de mãos dadas. Acusação solta não indicia ninguém. Analogia, conta de restaurante que chega sem discriminar o que foi consumido volta para o balcão. Quem cobra mostra o item e o comprovante. Juntos. As três saídas de emergência. A lei lista três situações em que a indiciação é proibida, quando as provas comprovam que não houve infração disciplinar, quando comprovam que o acusado não foi o autor, e quando a punibilidade já está extinta, ou seja, quando o poder de punir acabou, por exemplo pela prescrição, que é a perda do direito de punir pelo passar do tempo. Em qualquer dessas três hipóteses, a comissão não indicia. Ela elabora relatório concluindo pelo arquivamento dos autos, o processo é encerrado e guardado. Moral da história, sem infração, sem autoria ou sem punibilidade, a indiciação não sai do papel, o caminho vira arquivamento. Analogia, três perguntas na portaria do prédio, houve furto mesmo? Foi essa pessoa? O prazo do seguro ainda vale? Um único não em qualquer delas e o caso não sobe para o síndico. Exemplo, concluída a instrução contra o servidor Norberto, acusado de extraviar equipamentos, as provas revelam que o sumiço foi causado por uma falha no sistema de controle de estoque, nenhuma conduta de Norberto contribuiu para o problema. A comissão não indicia, escreve relatório, propondo o arquivamento do processo. Atenção na prova, a banca trata a indiciação como etapa automática, mero carimbo depois da instrução. Falso, ela exige infração demonstrada. E ignora, de propósito, que as três hipóteses sem infração, sem autoria, punibilidade extinta levam ao arquivamento. Sempre que a prova negar um desses três pilares, indiciar é vedado. Fechando o módulo. Recapitulando em voz alta, do jeito que gruda. 1. 5 fases, uma ordem, instauração, instrução, defesa, relatório. Julgamento. Abre, apura, ouve, escreve, julga. 2. Instauração exige autoria, nome, matrícula, cargo e materialidade. No mesmo ato publicado no Diário Oficial, já com a comissão nomeada. 3. Citação é convite para acompanhar, com todas as informações de contato. Acusado em local não sabido é citado por edital, publicado no Diário Oficial e em jornal os dois. 4. 15 dias de edital sem ninguém aparecer, e entra o defensor dativo. Nunca antes. 5. A lista de provas é exemplificativa, e a comissão vai atrás delas. Mas quebra de sigilo, busca e apreensão e afins ela apenas solicita quem autoriza é a autoridade competente. 6. Documentos sobre vida financeira e vida pessoal do acusado vão para autos apartados, com acesso restrito à comissão, ao acusado com o procurador e aos agentes públicos do caso. 7. Depoimento é oral, sob compromisso, reduzido a termo, uma testemunha por vez. Contradição chama a cariação. 8. O acusado fala por último, a pergunta dele passa pelo presidente, e a ausência dele ao interrogatório não para nada. 9. Indiciação só com fato e prova demonstrados. Sem infração, sem autoria ou sem punibilidade, o destino é o arquivamento. A segunda metade da estrada defesa, relatório e julgamento é o assunto do próximo módulo. Até lá! Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Fases do processo. 5. Na ordem, instauração, instrução, defesa, relatório, julgamento. Arte 235. Instauração. Exige autoria, nome, matrícula, cargo, e materialidade nos autos. Arte 236. Ato de instauração. Publicado no Diário Oficial, com comissão nomeada e número do processo. Arte 237. Citação. Para acompanhar o processo, com cópias e contatos da comissão. Arte 238. Citação por edital. Publicação dupla, Diário Oficial e Jornal de Grande Circulação. Arte 238, terceiro. Defensor dativo. Só após 15 dias do edital sem comparecimento do acusado. Arte 238, quarto. Meios de prova. Lista exemplificativa, comissão atua de ofício ou a pedido. Arts. 239 e 240. Quebra de sigilo. Comissão solicita, autoriza a autoridade competente. Arte 240. Documentos confidenciais. Autos apartados, acesso restrito à comissão, acusado barra procurador e agentes atuantes. Arte 240, segundo e terceiro. Tradução. Sempre para o português, juramentada só se houver controvérsia relevante. Arte 240, quarto. Depoimento. Oral, sob compromisso, reduzido a termo, nunca por escrito. Arte 242. Ausência ao interrogatório. Não interrompe o processo nem gera nulidade. Arte 243. Indiciação. Fatos imputados e provas especificados, não é automática. Arte 244. Arquivamento. Sem infração, sem autoria ou punibilidade extinta, não se indicia. Arte 244, primeiro. Um mnemônico do módulo, abre, apura, ouve, escreve, julga.